Salve, queridos ouvintes aqui da Áudio Ativo, tudo certo com vocês? Eu sou o Carlos Azevedo, chegando para comandar mais um pontapé de sábado para você que tá aí, que sextou ontem, tá com aquela ressaquinha, aquele embrulho no estômago. Entrou aqui no Spotify, no site da Áudio Ativo, para saber tudo do seu time que joga esse fim de semana, que jogou ontem. Fica aqui com a gente que a gente vai contar tudo para você, mas eu não tô sozinho, eu tô aqui com o meu parceiro Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius.
Fala, Carlos. Um prazer, cara, novamente estar aqui com você. Um abraço pro nosso ouvinte. Um ótimo dia, tarde, noite. E vamos estar aqui falando dessa semana boa pro futebol carioca, né? Houve poucos jogos, mas teve muito assunto pra gente envolver nos bastidores, que tem sido bem quente dentro do futebol carioca, com muitas especulações e bastidores aí dos principais... das principais histórias do futebol carioca, e espero que vocês curtam o programa junto com a gente.
É isso aí, Vinícius, seja muito bem-vindo. E tá aqui comigo sempre ele, tá aqui, já é da casa, já é o dono do programa também, João Vitor Nogueira. Fala, Nogueira.
Bom dia, ouvinte. Quando você menos espera, esse trio tá de volta pra alegrar o seu final de semana e fazer, com toda certeza, ouvir todas as besteiras que a gente fala sobre futebol. Então vamos lá, bom dia Carlos, bom dia Vinícius, vamos pra cima.
É isso aí, meu querido. E olha que de besteira a gente entende. Então, fazer o programa da rádio aqui rapidamente, @audioativo.eco. Vai lá, segue a gente, vai no nosso site também. A gente tem, pô, tem notícias de entretenimento, tem programa ao vivo de notícias, tem tudo, tem esporte, tem futebol feminino, tem vôlei também. Vai lá, segue a gente no Instagram, no site e no Spotify também. Tem um canal no YouTube, a gente tá com projetos de voltar com ele, com vídeo. Então, segue a gente. Então, vou deixar de enrolar. Hora do Fluminense. O Fluminense que não jogou, na verdade ele jogou durante a semana, mas o jogo foi segunda-feira, então a gente não vai comentar sobre o jogo, torcedor, porque você já deve ter visto isso... visto o jogo mais 200 vezes na TV, na rádio, onde você se informa. Empatou com o Cuiabá 2x2, mas a grande notícia da semana pro Fluminense foi a possível contratação do Daniel Alves. Eu, quando li isso, me surpreendi, tá? Eu me surpreendi porque, na semana passada, a gente tava comigo, o Nogueira aqui, tava o Zé, a gente falou do Daniel Alves no Flamengo. É, cara, e nessa semana teve uma reviravolta que ele quase pintou no Fluminense, mas... já acabou a negociação, ele acabou postando ainda há pouco no Instagram que não vai, vai ficar 6 meses sem jogar, aparentemente, porque ele não acertou com nenhum clube. Mas eu quero saber de vocês, vou começar por você, Nogueira. O Daniel Alves, tá? O jogador mais experiente, carreira... pô, o cara que mais ganhou título na história do futebol, né? São 42, se eu não me engano. Seria uma boa contratação do Fluminense?
Não consigo te responder, mas... chegou ao fim essa curta história de amor, né? Parecia até que ia ser longa e que daria certo. Na quinta-feira, a movimentação dos tricolores nas redes sociais, principalmente nos perfis do Daniel Alves, foi muito grande. E a torcida estava esperando o anúncio a qualquer momento. Então, assim, estava praticamente dado como certo. Mas acabou não rolando, né? Eu acho que o grande empecilho foi, de fato, o salário que ele estava pedindo, R$1 milhão. É um salário extremamente alto pro futebol brasileiro, fora de realidade, e fora de realidade do Fluminense, principalmente. E que mesmo tendo todas as suas limitações financeiras, ofereceu 700 mil, um valor também considerado alto, mas o lateral não aceitou. Agora, sobre a sua pergunta, eu sigo sem ter uma conclusão sobre essa história, se seria bom ou ruim pro Fluminense. De um lado é um lateral experiente, um bom jogador, mas que não vem jogando bem, e fez o que fez no São Paulo. Essa história a gente não precisa voltar a repetir, mas talvez o Fluminense também estivesse se precipitando sem necessidade. Eu acredito que o melhor foi a negociação realmente não ter dado certo. E só uma curiosidade, esse valor que seria pago pelo Daniel Alves seria a junção do salário do Nenê, que já foi embora, o salário de jogadores que estão em fim de contrato, como o Hudson, o Egídio, o Abel Hernández, que são atletas considerados com salário alto, né? Então, mas assim, eu acho que agora o Fluminense pode usar todos esses valores e tentar boas contratações para a próxima temporada. Em vez de, como a negociação não deu certo, em vez de renovar com esses jogadores, manter o rompimento do contrato e usar esse valor para novas contratações.
Não, exato. Eu compartilho muito da ideia do que o Nogueira trouxe. Eu acho que, assim, falar tecnicamente, a gente tá chovendo molhado. A gente sabe a carreira do Daniel Alves, conforme até o Carlos já comentou. É o jogador com mais títulos na história, cara. Olha o status que isso traz e olha a qualidade técnica. Sem falar a questão da versatilidade. É um jogador que consegue jogar em diferentes etapas do campo como um todo. Então, tecnicamente, eu acho que seria... Ele vai agregar qualquer clube no futebol brasileiro hoje. Isso é fato. Mas eu acho que o Fluminense pensar financeiramente no clube, ainda mais por um momento que vem vivendo, com as recentes entrevistas do presidente, vem mostrando a importância de manter essa austeridade, eu acho que foi o certo, pensar justamente no que o Nogueira falou. Eu acho que e você começar a elaborar muitos planos, de depender da saída de outros jogadores que estão em fim de contrato, essa questão de colocar metas, bônus dentro do salário do jogador, eu acho que fez o certo, fez o fixo para manter o clube ali dentro dos padrões, porque a gente viu no caso do São Paulo, né? O São Paulo ele tem uma dívida hoje de quase 24 milhões de reais. É uma coisa absurda a gente estar falando assim, porque é absurdo pelo curto espaço de tempo que isso ficou. Então eu acho que o Fluminense fez o certo, fez o correto, e eu acho que está pensando muito mais no ano que vem do que já pensando nesse planejamento por esse ano. Eu acho que a tiro curto, apesar do Daniel Alves ter feito apenas 6 jogos do Campeonato Brasileiro e poder disputar a competição, a gente está falando de um jogador que veio, as últimas partidas vieram nas Olimpíadas, onde ele foi campeão junto com o Nino, que já ia ter esse contato com o Nino, mas eu acho que ainda vinha uma questão de adaptação, não ia chegar e jogar diretamente, eu acho que ainda tem muito isso, e óbvio, abre espaço também ali para o Samuel Xavier e outros jogadores da base que podem subir e que jogam naquela posição, Calegari, ali no meio campo, onde também estava fazendo a função que hoje eu acho que a gente pode assimilar a função do André, a função do Martinelli, então eu acho que também dá esse espaço para valorizar também esses jogadores que vêm dando resultado no time tricolor.
A gente sabe também que a vontade do Daniel Alves de disputar mais uma Copa do Mundo e de ser campeão com o Brasil de uma Copa do Mundo. Eu vou ler aqui um trechinho rapidinho da nota que ele soltou nas redes sociais. Abre aspas. Não é sobre dinheiro, é sobre valores, é sobre hombridade, é sobre caráter, é sobre legado. Eu achei meio contraditório, porque nessa mesma nota ele fala que veio pro Brasil para jogar por amor num time de coração dele. Sendo que ele pediu um salário astronômico para jogar no São Paulo. Um salário que, assim, jogador que é torcedor, eu nunca vi isso acontecer, tá? A gente tem um exemplo do Rafael, que tá no Botafogo agora, que ele pediu, sei lá, muito pouco, vai receber de acordo com venda de tal, de camisa, enfim. Falou que não é sobre dinheiro, mas o Fluminense fez uma proposta e o staff dele fez uma contraproposta, aumentando a proposta do Fluminense, pedindo mais dinheiro. Então, se não é sobre dinheiro, o staff e ele fizeram totalmente errado, porque essa é a visão que todo mundo tá tendo. Mas enfim, chega de falar do Daniel Alves, o Daniel Alves não vem, o Daniel Alves vai ficar 6 meses sem clube. Eu acho que isso vai prejudicar muito ele nessa corrida para a Copa do Mundo. Mas enfim, o Fluminense joga domingo contra o Bragantino às 4 horas da tarde. O Fluminense que é o 8º colocado com 29 pontos. O Bragantino, que é uma das sensações do brasileiro, né, é o 5º com 33. O Fluminense ganhar, fica um ponto do Bragantino, né? O Bragantino ao lado do Fortaleza, né? São dois... Assim, a gente já veio acompanhando essa evolução do Bragantino com a compra da Red Bull. Ano passado foi muito bem. Meteu 2-0 no Libertad agora, quarta-feira, na semifinal da Sul-Americana. Encaminhou a ida para a final. Quero saber de você, começando por você, Vinícius. Dá pro Fluminense ganhar do Bragantino, vai ser um jogo complicado.
Ah, Carlos, eu acho que sim, justamente por isso que você comentou, né? Falando também em alusão ao torcedor vascaíno, se libertar, o Libertad de Martin Silva, né? Martin Silva é uns 38 anos, acho que o torcedor vascaíno a gente pode falar mais na frente, mas que eu acho que tem saudades, tendo em vista a situação da baliza vascaína hoje. Cara, mas eu aposto sim na vitória do Fluminense, acho que é possível, porque a gente tá falando do Bragantino que provavelmente vai poupar alguns jogadores. E aí, olhando também o retrospecto, a última derrota do Fluminense no Brasileirão foi no dia 15 do 8 contra o Internacional no Beira-Rio por 4-2. Desde lá, óbvio, teve a questão das eliminações, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Mas no Brasileiro, a gente olhando esse retrospecto, foram 3 vitórias e 3 empates. E os dois times estão muito próximos na tabela, então... Por mais que o Fluminense tenha um jogo a mais, em relação ao Bragantino. Eu acho que é possível sim uma vitória. Então, aqui cravando o placar, eu acho que o Fluminense vence por 2-1.
É, olhando o cenário atual, eu enxergo o jogo muito mais difícil para o Fluminense do que para o Bragantino. É, o Fluminense não vem jogando bem há bastante tempo, a gente comenta sempre. E enfrenta um time em ascensão, né? Fortíssimo candidato a campeão da Sul-Americana. Já saiu na frente no primeiro jogo. E tá na disputa pelo G4. Mas, para contrariar as estatísticas, vou seguir o Vinícius numa vitória do Fluminense, mais por 1-0.
Cara, vocês sabem que eu gosto sempre de apostar em vitórias dos clubes cariocas, né? Eu sempre aposto. Só que agora eu, assim, no meu, minha bola de cristal aqui, eu não consigo enxergar a vitória tricolor, cara. Eu vou de 1-0 Bragantino com muita dor no coração, porque... Ah, sei lá, cara, eu gosto muito do Bragantino, cara. E, assim, a gente não sabe como é que o Bragantino vem pro jogo. Tem uma semifinal na semana que vem, o jogo de volta. Pode ser que eles, que diversos jogadores não joguem. Aí, fica tranquilo pro Fluminense ganhar, caso seja esse cenário. Se não, eu vou de vitória do Bragantino por 1-0. É isso, a gente já falou de todo mundo, já falou que tinha que falar do Fluminense. Hora de falar do Botafogo. O Botafogo, que a gente tava falando aí nas semanas anteriores, que vinha numa sequência invicta no segundo turno, perdeu quinta-feira pro CSA, lá em Maceió, no Rei Pelé. O CSA, o oitavo colocado, né? Ganhou do Botafogo, ganhou bem. O Botafogo quase não finalizou, quase não fez nada. Mas é isso. Ô Nogueira, essa derrota aí é um balde de água fria ou você acha que foi alguma coisa assim mais... Fora da rota, foi tipo algo atípico. Eu acho que o Botafogo vai continuar vencendo porque tá jogando legal. O que você acha?
Não, com certeza foi atípico. Não enxergo como um balde de água fria. De um modo geral, a gente não tá acostumado com o time tendo muitas vitórias seguidas, como vinha fazendo o Botafogo. Então, quando tem um resultado contrário, o impacto acaba sendo maior. Ontem o Botafogo acabou desperdiçando a chance de encostar mais no Coritiba, né, que também perdeu, e vale como aprendizado. Nem sempre o nosso time vai jogar bem, nem sempre o nosso time vai achar o gol, como também nem sempre vai sair com a vitória. Mas nesse jogo tem muitas coisas a serem trabalhadas pro Botafogo. O time fez uma partida típica, como eu falei, um primeiro tempo irreconhecível, com muitos erros, e isso fez com que o CSA crescesse na partida e fosse para cima. Apesar do péssimo primeiro tempo irreconhecível do Botafogo, o problema maior veio na segunda etapa, que foram os gols. O Botafogo até começou ali diferente, parecia que ia embalar, né, como os torcedores estão brincando. O Chay perdeu um gol sozinho ali na área, o goleiro fez a defesa, e eu acho que esse gol poderia mudar o jogo, porque o Botafogo ia sair na frente no placar. Mas acabou que quem cometeu o erro fatal foi o goleiro do Botafogo, o Diego Loureiro. Ele estava com a bola na área, se atrapalhou com a bola no pé e aí tentou botar para frente e acabou dando o passe para o zagueiro, pro atacante adversário. E aí o atacante conseguiu mandar a bola por cima e fez o gol. Então, assim, foi uma falha grotesca do goleiro, que não pode dar esse mole. E o Botafogo, que já estava perdido, acabou ficando mais afetado ainda com esse gol. E pouco tempo depois levou o segundo. Então esse jogo é para se esquecer de certa forma, mas também tem que entender que vale a pena aprender com esses erros e para não voltar a cometer, porque esses pontos perdidos assim, de forma, vamos dizer, infantil, vão fazer falta nessa reta final.
É isso aí, o Botafogo tá jogando bem. Eu também acredito que isso foi uma coisa atípica que acontece com todo mundo. Até os maiores times hoje no Brasil, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, perdem jogos, jogam mal, e isso acontece. Mas o Botafogo também vai ter um reforço assim astronômico, que não é o Rafael, tá? É você, torcedor botafoguense. Exatamente após um ano e meio, a torcida vai poder ir no Nilton Santos ver o Botafogo jogar contra o Sampaio Corrêa nesse domingo. O Botafogo conseguiu a liberação da torcida, né, para a volta do público. Junto à prefeitura, serão 4.999 ingressos. Por que não 5 mil, torcedor? Você me pergunta? Eu não sei te responder, porque é 4.999, tá?
E o torcedor que tiver vontade de ir, você pode entrar no site do Botafogo, nas redes sociais do Botafogo, ver tudo que você precisa, teste, a comprovação de vacina, tudo isso tem que estar lá, você entra lá, se informa direitinho. E o ingresso mais barato para sócio-torcedor é R$20. Olha só, tá barato, torcedor. Vai lá ver o Botafogo, você vacinado, você que quiser ir, vai lá. E aí, ô Vinícius, começando com você, esse confronto aí com o Sampaio Corrêa, tá? Com apoio da torcida em casa, eu acho que o torcedor botafoguense vai finalmente ver o Chay cravar, e ele crava.
Ah, Carlos, eu espero que sim. Até comentando o que você trouxe agora anteriormente, eu acho também que foi um jogo atípico do Botafogo, mas... e aí, já falando, aproveitando esse gancho também para introduzir essa questão dos jogos em casa do Botafogo. O Botafogo é o melhor mandante, né, nessa Série B. Ele já tem 10 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Então, basicamente, o Botafogo tem 10 vitórias em 12 jogos disputados. Então, isso vem ainda mais agora com o fator... Isso sem a torcida, né? E agora com o fator da torcida, agora a gente sabe que é um número, assim, um pouco peculiar, né? 4999, mas a gente vai entender que, tipo, isso vai ajudar muito. Isso gradativamente vai melhorar. A gente já viu no último jogo do Vasco como que ajuda a torcida. A gente já viu recentemente também no Flamengo como que isso apoia, isso traz. Ainda mais de clubes de muita tradição, como que é o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro. Os times que têm mais tradição dentro da Série B. E aí também, aproveitando, para dizer que na Série B, né, desde 2006, os clubes que sobem, né, eles precisam de uma média de 63 pontos. Então, mesmo com a derrota para o CSA, o Botafogo tem 44, mas ainda tem mais 7 partidas em casa. Então, 44. Se ele somar esses 21 pontos das partidas, ele já fica com 65. Então, ele já extrapola. Então, essa é a importância também desse... Eu fiz esse comentário aqui para dizer que o Botafogo, ele consegue, só ajuda o seu torcedor se ele vencer todas as suas partidas dentro de casa. Porque a gente sabe que é difícil, mas a gente sempre sabe que consegue beliscar pontos fora de casa. É possível subir. E eu acho que tem tudo para fazer isso já com o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa é um time que está na primeira parte da tabela, mas já não vence há 4 jogos. Então, é um time que vem passando por um momento de estabilidade, que a gente sabe que é comum, igual o Botafogo estava no início da competição. Então, aposto uma vitória do Botafogo. Assim, o Rafael Navarro também está fazendo uma ótima exibição, né? Mesmo nessa derrota. É um jogador que dá uma qualidade técnica ali na frente, a gente sabe por uns empecilhos de renovação que vem passando. Mas eu acho que o Rafael Navarro, junto com o Chay ali na frente, outros jogadores que estão crescendo bastante, como o próprio Diego Gonçalves ali pela direita, tendem a fazer uma grande partida. Então, sem mais delongas, eu aposto, eu acho que o Botafogo tem um jogo mais tranquilo. Eu acho que aposto numa vitória por 2-0 do Botafogo.
Eu não tinha reparado nisso ainda não, achei engraçado o clube ter colocado 4.999 e 25 mil torcedores. Coisas que não fazem sentido no futebol brasileiro, né? A gente segue sem entender. O retorno do público no jogo do seu time é sempre bom, né? Óbvio, tirando o fato de ser o momento ideal ou não, a gente não vai entrar em discussão. Mas, diferente do Vasco e do Flamengo, a diretoria do Botafogo optou por colocar os ingressos mais baratos, né? Os valores inferiores aos demais. E, inclusive, o ingresso mais barato para o jogo do Botafogo está R$20. Então, assim, no meu entendimento, está um valor totalmente acessível. Pode ser que o público seja maior que o do Vasco e que isso seja um fator importante para carregar o time e buscar o acesso à Série A, né? Eu acho que agora não é o momento de pensar em botar o valor do ingresso alto para ter renda, e sim fazer igual o Botafogo, tentar atrair a torcida para empurrar o time, porque o objetivo desse ano não é questão financeira, apesar de também ser, mas o objetivo maior é o acesso para a Série A. Mas agora, falando em relação aos dois times, né, ao confronto, o Sampaio Corrêa, como o Vinícius falou, vem fazendo um bom campeonato, está em sétimo, está fazendo uma campanha regular, mas não vence há 4 rodadas. E do outro lado tem o Botafogo todo poderoso, embalado, e dessa vez com a força da torcida. Então é um ótimo momento para a torcida alvinegra ver o show do Chay e a vitória do Fogão por 2-0.
Pois é, Nogueira, você tocou no ponto importante, que é o preço do ingresso, né? Os times têm que entender, se eles estão passando por um momento de dificuldade, as pessoas também estão passando por um momento de dificuldade. Por isso que eu acho vergonhoso, falei isso das últimas vezes, o preço que o Flamengo botou nos ingressos. tá? Eu achei uma piada, tanto que não teve a capacidade total no estádio. Então, assim, isso aí é para eles, sei lá, verem que esse não é o momento de cobrar caro, né? Bom, enfim, eu só tenho uma coisa para falar pro torcedor botafoguense. Eu acho que é a vitória do Botafogo, tá? Eu também acho, o Botafogo vai ganhar. Só tenho uma coisa para falar. O Botafogo tá embalado, hein? E é isso aí, vamos falar do Vasco agora.
Vamos todos cantar.
O Vasco também não, o Vasco não jogou essa semana. Ele joga hoje, sexta-feira. A gente tá gravando isso na sexta. Querido ouvinte, então a gente vai dar o nosso palpite pro jogo. Você tá ouvindo sábado, já sabe o placar. Então você vai poder ver se a gente acertou, se a gente errou. Mas uma coisa importante que tá acontecendo lá é... São diversos jogadores, são 15 ao total. Estão com um contrato perto do fim, agora no final do ano. Vou listar para vocês aqui, meus queridos comentaristas. Eu queria que a opinião de vocês sobre quem deveria ficar, sobre quem deveria sair. Os nomes são Morato, Andrei, Daniel Amorim, Hernando, Raus, Valber, Zeca, Léo Jabá, Marquinhos Gabriel, Sarrafiore, Miranda, Michel, Rômulo, Vanderlei e Germancano. O Nogueira, desses aí, Germancano tem. Pelo amor de Deus, Vasco, né? Eu não vou nem falar nada. Mas eu acho que a torcida não querer que o Vanderlei renovasse, não, hein? E aí?
Se você reparar, grande parte dos jogadores que estão em fim de contrato são jogadores que foram contratados para jogar a Série B e que não estão rendendo nem um pouco. É uma questão muito complicada de falar agora, porque ainda não sabemos como será o término da temporada do Vasco. Como eu falei, o time foi montado para jogar essa segunda divisão com o planejamento de subir para a Série A e possivelmente, com um orçamento maior, montar um outro time no ano que vem. Então, assim, o problema é que as chances do Vasco de continuar na segunda divisão são grandes e a renovação desses jogadores em fim de contrato acaba por ficar mais difícil. Mas nesse caso, dos 15 jogadores que você citou, 7 são titulares. Mas, como você também comentou, nós precisamos olhar para um específico, Germancano. Ele é um ótimo atacante e não é um jogador de segunda divisão, isso é claro. Hoje joga porque caiu com o time, disse que iria subir com o Vasco, mas se não acontecer, eu acho difícil a renovação, até mesmo por parte do jogador e também pela questão financeira que vai ficando cada vez mais limitada. O Vasco, sumindo ou não, com certeza vai ter proposta de times da Série A, querendo contratar o Cano, isso sem falar do cenário internacional, estou falando só entre os times brasileiros. Mas hoje a preocupação maior do Vasco é lutar para subir, então não pode deixar de olhar para todos esses contratos que estão para terminar, mas principalmente tomar cuidado com o melhor jogador do time.
E aí, cara, eu concordo, né? É muito difícil a gente falar sem o Cano, mas, cara, tem alguns jogadores, e aí eu acho que isso mostra uma coisa que o Nogueira falou, cara, tem muitos jogadores do Vasco que são jogadores de Série A. Então eu acho que isso acabou sendo correndo contra o Vasco. Porque a gente... E aí o João usa o exemplo do Botafogo. O Botafogo agora monta um time sem muitas estrelas. Agora contratou sim o Rafael, mas se você ver, é um padrão diferente. Foi assim também na última vez que o Botafogo conseguiu acesso já na última campanha que tinha descido. Então, cara, eu acho que faltou isso pro Vasco. Eu acho que ainda falta o Vasco entender a competição que está disputando. O Vasco não entendeu isso. Eu acho que é assumir que houve um erro de planejamento, cara. Conforme a gente tá falando aqui, ó. Rômulo, Vanderlei, Michel, Hernando. Eu também coloco o Léo Jabá nessa lista. Cara, são jogadores que foram contratados para essa edição. Então, eu acho que foi um erro de... não aconteceu o que se esperava. E aí o Vasco paga esportivamente falando. Mas tem o respaldo assim. Cara, fizemos um contrato de um ano. Então, deu errado. Vamos embora. Mas aí, cara, você joga por fora, você basicamente joga fora um campeonato nisso. Porque é só você ver. Cara, o Michel, ele jogou, eu acho que jogou 2 ou 3 jogos. E foi um cara que foi encontrado, foi encontrado, é ótimo, né? Mas foi pego frequentando uma boate, uma festa, saiu vazando da torcida e desde então entrou em campo, teve problemas de lesão. E, cara, é questão de planejamento. Mas, do outro lado, eu acho que tem alguns jogadores, sim, que dá para aproveitar, além do Cano, né? Eu acho que o Andrei tem um ótimo potencial de venda. É um jogador novo, é um jogador que tem habilidade e já mostra há bastante tempo esse nível de consistência no meio-campo. E, cara, alguns jogadores que eu acho que foram achados mesmo. O Daniel Amorim tem sido um bom reserva do Cano. O Morato, que também tem mostrado. E o Zeca. Eu acho que o Zeca tem sido um bom jogador, que vem suprindo as necessidades. Alguns a gente pode questionar, o caso do Marquinhos Gabriel, mas de certa forma, cara, eu acho que o Vasco falta assumir que errou nessa questão do planejamento, pelo menos no meu ponto de vista, onde eu vejo aqui, elenquei uns 6, 7 jogadores que não renovaria, que eu acho que isso é um erro, mas o Vasco tem que pensar no agora, cara. Eu acho que, além do que começar o planejamento pro ano que vem, que, óbvio, tem que ser pensado, o Vasco ainda tem 13 jogos para disputar, e ainda tem que pensar nesse campeonato. O campeonato ainda não está perdido.
É, exatamente. O campeonato não está perdido. Inclusive, o Vasco tem chances pequenas, mas tem chances de subir. E pode começar a embalar enfrentando o Brusque hoje, sexta-feira, como eu já falei anteriormente. A gente grava na sexta. O jogo é hoje, sexta, às 9h30. Você já sabe o resultado. A gente não sabe. Eu vou de vitória do Vasco, 3x0. Vinícius, seu palpite. O Nogueira pode falar depois.
Cara, 3x0, você está sendo bem simpático com o Vasco, mas... cara, o Vasco tem que tomar um gol. É de praxe o Vasco tomar um gol toda a partida. Então, eu acho que o ataque do Vasco, eu acho que vai. O Cano vai continuar desencantando. E só pra não descer, vai ter a chapada do Nenê. O gol de pênalti do Nenê, dizendo aqui. Mas eu também acredito na vitória do Vasco. Mas acredito que vai ser um 2x1.
Sem muita enrolação, o Vasco vai vencer 2x0 e a alegria vascaína vai voltar.
Então já que o Vinícius falou que o Vasco toma gol todo jogo, vai ser 3x1 pro Vasco, tá bom? Vasco vai meter 3 gols no Brusque, fora o baile. Acredito na vitória do Vascão. Agora é hora de falar do Flamengo. Uma vez Flamengo. O Flamengo que jogou pela Libertadores, semifinal de Libertadores, jogo de ida no Maracanã, com torcida, ganhou o Barcelona por 2x0, mas tem gente que não gostou do placar não, tá? Teve gente que queria mais, o Flamengo criou mais, porém, vou deixar já aqui, o Flamengo poderia ter perdido a partida, se não fosse o Diego Alves, que o Diego Alves agarrou ontem. De repente foi uma das melhores, se não a melhor partida do Diego Alves com a camisa do Flamengo. Ele que tá desde 2017, não lembro, 2018, não vou lembrar o ano, torcedor, mas jogou muito bem. Além dele, também jogou muito bem o Bruno Henrique, que é aquilo, decisivo demais. O Andreas Pereira também jogou bem. Acho que foi a partida que eu mais gostei dele no time. Teve também a estreia do Davi Luiz, que já deu cotovelada na nuca do adversário, já deu carrinho, salvou bola em cima da linha. Foi isso aí, jogou bem. Ele, Rodrigo Caio, pra mim vai ser uma dupla imbatível de zaga. E ele não estava pronto para jogar os 90 minutos. Saiu ali por volta dos 70 minutos, mais ou menos. E entrou o Léo Pereira. Tá? O Léo Pereira que entrou, deu uma cotovelada no queixo do adversário. Olha que surreal isso, gente. E foi expulso. O cara entrou, jogou menos de 20 minutos, 10 minutos talvez, foi expulso e vai ser julgado por agressão e pode perder uma final, tá? Caso o Flamengo passe pelo Barcelona. Mas aí, o Vinícius, eu vou te perguntar, é um desfalque pro Flamengo Léo Pereira não jogar ou é reforço? Pra mim é reforço, hein?
Assim, mas é complicado, não é uma pergunta tão, tão, tão difícil assim de responder, mas cara, eu acho que o Léo Pereira, cara, ele me transparece um desequilíbrio, assim. Ele parece não saber muito. Ele parece que, tipo, não tá estável emocionalmente. Então, eu acho que, cara, não vou dizer... Eu não vou dizer que é um reforço a ausência dele. Mas, cara, eu acho que tem outros jogadores ali do sistema defensivo do Flamengo que podem suprir muito bem a ausência dele, cara. Sinceramente, eu acho que o Bruno Viana tem o nível, o tão bom, o acima, o Gustavo Henrique... Então, cara, eu vejo como isso. E, cara, sobre o jogo, é o que você comentou, cara. O Barcelona de Guayaquil, eu acho que foi... Ele teve as melhores oportunidades desde o início. Eu acho que é o que você disse. É óbvio, o Flamengo 2x0 em casa, sem sofrer gols, lembrando, né, que a Libertadores tem o critério do gol fora, é um resultado muito bom. Mas eu diria que não tá vencido ainda, justamente por essa qualidade que o Barcelona demonstrou. E, cara, eu acho que eu também acompanhei uma outra semifinal entre o Atlético e o Palmeiras. Eu falo, tipo, O nível do Barcelona está acima do que o dos outros dois adversários brasileiros. Mas acabou que foi isso, né? De saldo final, assim, da partida, até comentando, respondendo um pouco mais o seu questionamento, Carlos, eu acho que o Flamengo ainda ele é muito avassalador, como que eu posso dizer? Tecnicamente, os jogadores são muito, mas muito superiores, a gente acaba vendo aos adversários. Principalmente quando a gente está falando do meio para frente. E agora também no sistema defensivo. Mas ali, ainda sem contar, o time jogou, teve esse primor todo sem o Arrascaeta. Mas principalmente quando a gente está falando do Bruno Henrique, o Vitinho agora e o Gabigol. Mas eu acho que taticamente ainda falta bastante. O Flamengo sempre supera tecnicamente de acordo com a qualidade do poder de decisão, hora de um jogador, hora de outro, o Everton Ribeiro, a Arrascaeta, o Andrés, que fez uma excelente partida. Mas, cara, o jogo tem que ficar de olho, tem que ficar de olho muito aberto, porque taticamente o Flamengo, né, ainda não evoluiu. E óbvio, a expulsão do Molina, né, antes do intervalo do jogador do Barcelona, eu acho que definiu muito o segundo tempo. O Barcelona ficou muito mais... Opa, 2-0, dá pra gente segurar, é melhor do que a gente tomar uma goleada aqui astronômica e o jogo da volta virar só mais um jogo.
E também falando nisso do Barcelona ter um jogador a menos, contra o Fluminense, o Barcelona buscou a virada com um jogador a menos. Então parece que o Barcelona joga melhor sem um jogador do que com os 11. Mas o Barcelona jogou bem, todo mundo falava que o Flamengo ia passar facilidade, mas ninguém chega a semifinal de Libertadores por acaso. Né? O time chega porque tá jogando futebol para chegar na semi, né? Mas enfim, outra coisa que aconteceu ainda há pouco foi a convocação do técnico Tite pros jogos da eliminatórias da Copa do mês de outubro. Vão ser 3 jogos, tá? Dentre os convocados, né, estão o Gabigol e o Everton Ribeiro. Se você quiser ver a convocação inteira, vai lá no nosso Instagram, tá? audioativo@audioativo.eco, que tem lá toda a convocação para você ver e tirar suas conclusões. A gente não vai falar da convocação toda, porque o que interessa a gente aqui é o Gabigol e o Everton Ribeiro. O Tite disse na coletiva que as partidas vão ser adiadas, tá? Mas o Flamengo já tem 2 jogos adiados, né? E a gente comentou semana passada que vai jogar 4 jogos em 10 dias. Aí, o Nogueira, tá rolando rumor, tá? Não é confirmado que a CBF vai estender o calendário do Brasileirão esse ano. Quero saber o que você acha de, mais uma vez, ter que adiar jogos brasileiros por convocação da seleção.
Ouvinte, preste atenção no que eu vou falar. Eu juro que a gente tenta não implicar com a CBF, a gente tenta não criticar, mas é mais forte, ela faz por onde. Toda semana a gente vem aqui falar dela. A CBF ela tem se tornado cada vez mais inimiga do futebol brasileiro e dos times. Mais uma vez os clubes vão ter as rodadas adiadas e dessa vez nessa rodada da eliminatórias serão 3 no Brasileirão. Atlético, Inter e Palmeiras já tem 1 jogo a menos, Flamengo tem 3. Então eu não estou contando as próximas 3 partidas. O Flamengo vai ficar com 6 partidas a menos. Vai ser uma insanidade pro time rubro-negro repor essas partidas. Vai virar bagunça, já virou bagunça. Os times estão sendo prejudicados pela CBF e ela não faz nada para isso, para melhorar. É preciso ter a data FIFA no futebol brasileiro, igual na Europa. Se lá dá certo, por que não pode dar certo aqui? É difícil entender. Então, fora isso, deixando a minha crítica pessoal de lado, falando sobre os jogadores, eu gostei da convocação, mas eu senti falta do Hulk. Eu acho que ele poderia ganhar uma chance pelo que vem jogando no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores. Mas eu peço até a opinião de vocês aí quando o Vinícius falar. Eu acho que mais um deveria ser testado, ainda temos tempo para até a Copa do Mundo, que é o Bruno Henrique. Eu gosto muito do Bruno Henrique. Ele vem jogando em alto nível desde 2019 e mesmo vindo de uma lesão, né? Ele continua fazendo gol e sendo decisivo. Ele provou isso na última partida contra o Barcelona. Então, acho que ele poderia ser um jogador que não é testado, mas que poderia dar certo na seleção. Porque nós temos jogadores de alto nível no ataque da seleção, mas que hoje estão vivendo mais de nome do que de futebol.
Nossa, frase de impacto no Nogueira, fica até difícil continuar. Mas concordo, cara.
Eu acho que o Bruno Henrique, a gente olhando a escalação hoje, do, a convocação, né? O Bruno Henrique, ele joga teoricamente pelas beiradas, né? A principal posição. Então ele tá competindo com nomes como Neymar, é, como agora o Vinícius Júnior, o Antony, que joga na mesma posição. Cara, eu particularmente, eu gosto muito do futebol do Bruno Henrique. Eu acho que é um jogador que tem diversos fundamentos desenvolvidos. Mas eu acho que ainda fica, o que pesa ainda bastante é a questão da idade. O Bruno Henrique já tem 30 anos, então você ainda tá vendo um jogador que já tá na, mais na parte final, então você pensando num planejamento assim, de seleção e outros jogadores mais novos, eu acho que pode pendurar. Mas quem sabe, né? Eu gosto, tecnicamente, é um jogador que vem decidindo há 3, 4 anos o Campeonato Brasileiro, fazendo excelentes exibições. Mas o que eu gostaria de, também de acrescentar, Nogueira, o que você falou, cara, eu acho que os jogos atrasados, cara, você perde até a dinâmica do campeonato. Por exemplo, cara, hoje, e eu não tô falando isso só porque se tratava de um clube carioca, por exemplo. Hoje a gente tem um Grêmio, cara, o Grêmio tá na zona de rebaixamento, mas o Grêmio tá a um ponto de sair da zona, mas tá com 2 jogos a menos. Então, cara, como é que você faz isso, sabe? Eu lembro que no ano passado, o São Paulo teve essa situação, então até o final do campeonato eu não sabia. Isso há poucas, há 2, 3 rodadas do fim, o São Paulo com um jogo a menos. Então, cara, qual vai ser a real briga desse time? O que vai acontecer? Isso atrapalha muito, cara. É chato pro time, é questão de logística, é chato pra questão de quem tá transmitindo, pra tá sempre fazendo aquela, colocando aquele asterisco lá no jogo. É chato pro torcedor que vai falar, pô, mas aquele time tem um jogo a menos. E é muito chato, cara. E aí você vê que, por exemplo, a gente tá vendo isso não só na Série A. A Série B também tá com as rodadas todas intercaladas. É uma coisa que fica confuso, fica chato de acompanhar. Mas a convocação do Tite, eu acho também isso. A gente também falou anteriormente do Daniel Alves, né? O Daniel Alves também não teve presente na convocação, até pelo fato de estar sem clube e ter feito essa escolha. Mas é isso, o Brasil, a gente sabe, agora até saindo um pouco desse assunto do futebol carioca, mas a gente sabe que o Brasil já está praticamente, né, classificado, né, assim a gente pode chamar, para a Copa do Mundo de 2022. E eu acho que, pelo que o Tite vem demonstrando, a tendência é que pelo menos o Gabigol e o Everton Ribeiro sejam nomes que ele tende a levar para a Copa do Mundo. A questão de idade e tudo mais, já um pouco de avançado do Everton Ribeiro. Então tende esse problema a se repetir cada vez mais nas próximas convocações, que óbvio, as eliminatórias não terminam aqui.
Assim, em questão da convocação do Bruno Henrique, eu gosto, eu acho que ele deveria estar lá, porque ele tá jogando muito de novo esse ano, tá? Ele tá jogando mais do que na temporada passada, ele tá quase mesmo nível de 2019, só não tá porque é impossível ele jogar o mesmo nível de 2019, porque ele jogou muito, mas ele tá bem próximo, porque ele tá jogando demais. Se lesionou agora, é verdade, mas voltou marcando 2 gols, quando ele voltou a ser titular no último jogo. Mas é aquilo, por idade... Se a gente for pensar, Daniel Alves tem 39 anos e é convocado, não foi agora porque tá sem clube. Thiago Silva fez aniversário essa semana com 37, né? Então, eu acho que a parada não é a idade, o problema do Tite. É que ele tem jogadores na cabeça dele, o Bruno Henrique não é esse não, o Bruno Henrique não tá nessa lista de jogadores. O Gabigol, ele só convocou porque todo mundo caiu em cima. O Hulk não foi convocado, mas ele só convocou o Hulk da última vez porque não tinha quem convocar. Ele não quer o Hulk, ele não vai chamar o Hulk. Cara, ele leva o Vinícius Júnior, que tá destruindo no Real Madrid, e o Vinícius Júnior não joga. Quando ele joga, ele tem que marcar a lateral. Então, ele não vai chamar. Então, acho que o Gabigol só tá ali por causa da pressão mesmo. Porque se não fosse isso, ele não estaria ali. Na minha opinião, na seleção tinha que estar os melhores. Hoje, o Firmino não tem que estar na seleção. Ponto. É isso que eu acho. Por agora. Não vou mais dar declarações polêmicas aqui. Mas o Flamengo, no domingo, às 11 da manhã, esse horário que o brasileiro ama, o brasileiro adora domingo, 11 da manhã. Tu não gosta não, torcedor? 11 da manhã, no domingo, um jogo contra o América Mineiro lá em Minas. Flamengo terceiro colocado, jogos a menos. Eu acredito na vitória do Flamengo, acho que... Não sei se alguém aqui acredita diferente. Por favor, o Vinícius, seu palpite pro jogo.
Cara, a vitória do Flamengo a gente sempre vê por essa discrepância técnica. Mas, cara, eu não vou dizer assim, mas o time do América é um time que já tá invicto a 4 jogos, né? Apesar de vir são 2 vitórias e 2 empates. Mas, cara, é um time que briga na parte de baixo da tabela. A gente fala, o Campeonato Brasileiro é muito imprevisível. Porque, por exemplo, a gente dava como certo o Flamengo fosse vencer o Juventude. O Flamengo foi lá e perdeu pelo Juventude lá no Jacone. Então, eu acho que, cara... É difícil, o que eu tô querendo dizer, tipo, eu acho que o América pode surpreender. É, mas eu não sei se é o ponto de conseguir arrancar uma vitória. Então eu acho que vai ser um empate 1-1. Eu acho que, assim, falando tecnicamente, eu acho que o time do Flamengo é muito superior, mas eu acho que no momento que vem passando a sequência e tudo mais, eu acho que o América é um time muito aguerrido. Pelos jogos que eu acompanho, é um time que é bem entrosado, tem taticamente bem definido o propósito, e é um jogo fora de casa, então ainda mais que vai ter essa questão de estar entre a semifinal da Libertadores, eu acho que o Flamengo tende a sofrer um pouquinho, então eu acho que 1-1 vai ser o resultado desse jogo.
É, eu ainda não tenho a informação se o Flamengo vai com time reserva, misto ou titular, pensando na partida de volta da Libertadores na quarta-feira, por mais que o resultado esteja favorável. Mas mesmo assim, contra o América Mineiro, 11 horas, horário de churrasco, estou sentindo mais uma vitória do Flamengo por 2-0.
É, eu também acredito que o Flamengo vai ganhar. Eu acho que até com tranquilidade, porém, se for o time titular, se for o time reserva ali, vai ser um jogo mais truncado, mas ganhando do mesmo jeito. Mas é isso, já acabou, meu roteiro já acabou aqui. Meu Deus, passou muito rápido o programa de hoje. É isso, o diretor tá falando aqui no meu ponto que eu tenho que me despedir. É isso mesmo, então, meus queridos, um abraço para vocês. Seu recado final aí, Vinícius.
Ah, cara, é aquilo que eu acho que o Zeke diz isso. Tudo que é bom dura pouco e a gente chega aqui. Um abraço para você, Carlos, um abraço para você, Nogueira. Também um ótimo abraço pro nosso ouvinte que nos escutou aqui hoje. Espero que na próxima semana a gente esteja aqui voltando para falar ainda mais do sucesso do futebol carioca dentro de campo também. E é isso, cara. Saudações a todos, seja o seu time, aproveite o final de semana com tranquilidade. Se quiser e também puder acompanhar o seu clube indo nos estádios, vá também, mas mantenha tudo. Tome a segunda dose, pegue o comprovante, faça o seu teste, enfim, da forma mais segura possível. E mantenha também a educação com o time, às vezes a gente sabe que nem está sempre nos bons momentos. Mas é isso, espero que vocês tenham se divertido e um ótimo abraço.
Não, eu tava rindo aqui que o Vinícius roubou minha fala, né? Tudo que é bom dura pouco. Mas pro ouvinte não ficar chateado, porque semana que vem tem mais. Mas é isso. Todo mundo sabe que o nosso programa é muito bom, é requisitado, né? Enfim, um abraço aí pra vocês, um abraço pro ouvinte, pro Carlos, Vinícius. Espero vocês na semana que vem pra gente trocar mais papo. Valeu.
É isso, nossos queridos comentaristas João Vitor Nogueira e Vinícius Rodeio, muito obrigado pela companhia no programa de hoje. As crianças aqui, eu tenho uma vizinha que ela é professora, então elas estão saindo, então quer dizer que tá na hora de acabar o programa, porque elas vão começar a gritar e vai ficar barulho. Muito obrigado pra você, meu querido ouvinte que ouviu a gente. Obrigado também ao professor Gabriel Colares, que dá essa oportunidade pra gente. Como eu sempre digo, toda semana, já vou me repetir de novo, a gente grava isso aqui com muito amor, carinho, a gente quer que você dê risada, que você se informe, que é o jeito que a gente entende que o futebol tem que ser, descontraído e com informação. Então, até semana que vem, meus queridos, forte abraço e até.